Capital e Poder está de volta. Estou conversando com o advogado e consultor Gustavo Góes. Nosso tema de hoje é micro franquias. E Gustavo, eu tenho um empreendimento, vamos supor, um exemplo. E o empreendimento deu certo. Pelo menos aonde eu estou atuando, ele traz bons resultados. Alguém surge e diz, olha, gostaria de replicar o seu empreendimento em uma outra cidade, uma outra região. Qual é o passo que eu tenho que tomar, sem me aventurar, para saber se eu estou preparado para franquear meu empreendimento ou não?
Bom, isso é uma pergunta muito importante, né, Gilson? Bom, nós temos no projeto já estabelecido alguns pontos que são indispensáveis para a empresa entender que um negócio dela é micro franqueável. Primeiro ponto, como eu já disse, é a questão do investimento inicial. Então, se um micro franqueado se interessa pelo meu negócio, ele com um capital inicial de R$50 mil, ele pode instalar. De repente, eu preciso de equipamentos, eu preciso de instalações mobiliárias, eu preciso de internet, eu preciso de telefone. Então, o primeiro ponto é a questão do investimento inicial. Então, o meu micro franqueado com R$50 mil, ele instala o negócio. A segunda questão importante, como eu já abordei no outro bloco, é a questão da replicabilidade. Os meus processos são estabelecidos claramente, ou seja, o meu negócio tem características que eles podem, que se uma pessoa seguir à risca, meu negócio que teve sucesso vai ter sucesso na mão de outra pessoa. Então é o segundo ponto. Um terceiro ponto que é importante é a questão do registro da marca. Então, a minha marca, ela está registrada, né, no INPI. Então, já foi passado todos os processos necessários e eu tenho o registro dessa marca. Ou seja, se alguém vier a querer, de uma forma maldosa, vamos dizer assim, copiar a minha marca ou utilizá-la de uma forma indevida, eu vou poder judicialmente processá-lo e ter restituição disso. Então, todos esses pontos são importantes. Outra questão que nós consideramos fundamental é a questão de nós podemos, se o próprio micro franqueador, ele tem esse perfil de querer delegar o seu negócio para outras pessoas. Porque muitas vezes existem empresários que são centralizadores. Então, ele quer ter filiais, na verdade. Ele não quer ter franquias. E para você franquear o seu negócio, você tem que entender que você está colocando o seu negócio na mão de uma outra pessoa para ela tocar naquele determinado ponto. Ou seja, aquela marca que você construiu, aqueles processos todos que você estabeleceu, você tem que ter uma confiança absoluta, né, e saber ler se uma pessoa tem o perfil para ser micro franqueado ou não.
Por isso aquilo que você disse, de se ter muito bem organizado um projeto, muito bem amarrado esse projeto, isso transformado num contrato para estabelecer regras em determinados momentos rígidas, porque é a sua imagem que está sendo administrada por outra pessoa.
Justamente. Isso é fundamental, essa questão do contrato. Para você ter muito bem amarrado quais são os seus deveres, suas obrigações e também os seus direitos de ambas as partes, para o contrato ter um equilíbrio, ou seja, ele tem que estar equilibrado os direitos e deveres de cada um e tudo mais. Agora, o que é interessante nessa questão de micro franquear o seu negócio é que, por exemplo, vamos dizer que eu abri um negócio, ele deu certo, eu vou abrir filiais. Essas filiais vão ser abertas com o meu capital, com o investimento do meu bolso, com o investimento próprio. Já quando você faz, você micro franquia o seu negócio, você está ampliando o seu negócio com capital de terceiro. Ou seja, isso é muito interessante, mas para você ter esses benefícios, essas vantagens, obviamente todos esses pontos que eu coloquei, eles têm que estar muito bem definidos.
Porque é um capital seu, está crescendo, de certa forma sua marca cresce, só que cresce você tendo a capacidade de deixar o outro administrar. É um risco. Em alguns momentos tem certas pessoas que não têm perfil para isso porque não tem capacidade de administrar o risco.
Com certeza. Existe, como qualquer outro negócio, existe o risco disso aí, né? Hoje em dia, no Brasil, a questão de franquias ela é extremamente organizada, né? O Brasil é um dos países que lidera o número de unidades franqueadas e número de marcas franqueadoras no Brasil. Isso são dados da Associação Brasileira de Franchising, que inclusive é uma das parceiras do nosso projeto.
A franquia deu certo no país?
Com certeza. É um modelo que tem crescido, para você ter uma ideia, o Brasil O ano passado cresceu 2, 3% e o negócio de franquias cresceu 15% no Brasil. Isso é uma média que tem se mantido ao longo dos últimos 10 anos.
17, 15, 17% ao ano.
Exatamente. Então, se todo mundo está indo nesse sentido, quer dizer que tem a possibilidade de dar certo. Agora, essa questão da leitura do perfil do micro franqueado, ela é um dos pontos principais, né, que você tem que ter. E hoje em dia, existem consultorias que elas fazem uma análise até psicológica do franqueado. Se ele tem o perfil que você precisa, que você exige, que o seu negócio demanda. Então existem testes que são muito interessantes, que você começa a fazer uma leitura disso aí. Obviamente tem aquela questão do negócio, do feeling do empresário. Sim. Né? Às vezes o teste vai apontar, não, esse tem perfil. E você fala assim, mas eu acho que esse aqui não vai dar muito certo.
Então isso, tudo isso é importante.
Com certeza.
Agora, no caso da micro franquia, quando você fala do perfil do empresário, envolve muito mais esse perfil psicológico do empresário do que numa grande franquia. Na micro franquia, a pessoalidade, vamos chamar assim, do empresário, pode interferir mais no empreendimento?
Com certeza, até porque é o seguinte, no momento que a gente está falando em replicabilidade de investimentos até 50 mil reais, nós, de repente, estamos falando de uma parcela da população que são empreendedores que vieram lá de baixo, que estão começando a ter sucesso na sua vida profissional, que de repente eles não têm um nível de conhecimento técnico tão grande, não têm uma escolaridade tão grande. A gente até costuma falar, né, que a questão de micro franquias é muito voltado para a classe que está mais emergente no Brasil, que é a classe C.
Ou seja, a franquia hoje, ela acompanha o crescimento da classe C. A classe C é a que busca a franquia.
Exatamente. Né? Então é aquele empreendedor que veio lá de baixo, está começando a ter o sucesso e hoje tem um capital de 50 mil reais, pode investir e tudo mais. Então essa questão da pessoalidade, você acompanhar de perto, essa questão daquela camaradagem, de você chegar, visitar um negócio, ir lá tomar um café em loco, chamar a pessoa, de repente, tomar um café na sua casa. Isso tudo faz parte nesse segmento, com certeza. Que é diferente das franquias, que é muito mais impessoal.
E é formal, tem toda uma relação mais... num campo mais oficial, de estratégias mais delimitadas por documentos.
Exatamente, até porque muitas franquias elas têm uma cultura de negócio estrangeira, né, que é muito mais gelada, muito mais distante. Elas já têm processos, por exemplo, de suporte online, por chat, por telefone e tudo mais. Já o micro franqueado, não. Ele vai precisar dessa presença um pouco mais...
Gustavo, estou no final do bloco, mas eu quero te fazer uma pergunta, se você puder me responder rápido, senão a gente deixa isso para o terceiro. Essa pessoalidade, essa proximidade importante de tomar um café, almoçar juntos, ter até um vínculo de amizade, vamos dizer, proximidade com o seu franqueado, faz bem ou faz mal?
Olha, isso vai depender de cada um. Eu acho que a questão de micro franquias é interessante pelo seguinte. Ele não é um produto de prateleira, que é todo o mesmo formato, o mesmo preço. Cada caso é um caso. Mas eu acho que é interessante, porque a cultura do brasileiro é essa. Pelo menos eu entendo. Você como historiador pode até responder até melhor, né, Gilson? Mas a cultura do brasileiro é essa. De chegar próximo e conversar, e tomar um café e tá junto. Então eu acho que... se a gente fosse estabelecer uma regra geral, eu acho que é interessante.
Nosso próximo bloco, nós vamos conversar com o Gustavo Góes sobre a data de validade de uma micro franquia. Construída em torno de uma pessoa, de um empreendimento pessoal, é possível passar a herança para filhos? É possível uma micro franquia crescer e se desenvolver? Ou ela está fadada a ser micro até o fim da sua vida? Próximo bloco a gente começa com esse tema.